Muito bem, nós então sabemos forte e firme aí o que é centralizado e o que é descentralizado. Agora a gente vai ver o que é desconcentrado. Cara, cai pra caramba em prova. Se você chegar em prova e não estiver afiado nesse tópico aqui, você basicamente faz uma gentileza pro seu concorrente, permitindo que ele saia uma questão na sua frente. Mas vem cá. Centralizado direta, descentralizado indireta ou particular. E o que que é o tal do desconcentrado, a tal da desconcentração? Vem comigo. Olha como é fácil, ó. A desconcentração, ela tem esse ozinho aqui. Ela tem esse ozinho. Para você lembrar que é um ozinho de órgão. Então, a desconcentração, ela tem esse ozinho para você lembrar que é de órgão público. Beleza? Beleza, professor? Tá, vamos falar um pouquinho mais dela. Nós temos alguns conceitinhos de desconcentração que vale a pena a gente jogar aqui. Primeiro, a banca pode falar para você o seguinte conceito, ó. A desconcentração é a distribuição, é a técnica de distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica, que pode ser da administração direta ou indireta. Então, a desconcentração é a distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica. Quando a gente fala da desconcentração, nós estamos falando da criação, sabe do quê? De órgãos públicos. Quando a gente desconcentra, nada mais está sendo feito do que o desmembramento de órgãos públicos. Olha só que ponto importante que nós vamos trabalhar agora. Quando a gente fala de órgãos públicos, lembra do tópico de órgãos públicos? Muito bem. Quando a gente fala, então, de órgãos públicos, o que o órgão público é? Uma distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica, da direta ou da indireta. Todas aquelas regras estudadas no tópico de órgãos públicos, elas valem aqui. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Órgão público é pessoa jurídica? Não. Então, quando a desconcentração é feita, que nós estamos criando um órgão, nós passamos para uma pessoa jurídica? Não. Não. Os órgãos públicos são hierarquizados? Então, na desconcentração, nós temos hierarquia e subordinação. De acordo com o princípio da reserva legal, qual é o instrumento utilizado para criar ou extinguir um órgão público? Lei. Então, qual é o instrumento utilizado para desconcentrar? Lei. Todas essas perguntas que eu estou fazendo, em vez de eu perguntar para você órgão público, eu posso perguntar desconcentração. Dá na mesma. Por isso que às vezes o pessoal confunde, porque não faz a concatenação. Então vamos colocar tudo isso que nós falamos no nosso resuminho. Vem comigo, ó. Olha só. Primeiro detalhe. Órgão público é pessoa jurídica? Sim ou não? Não, professor. Órgão público não é pessoa jurídica. Então tá. Então na desconcentração não há. Na desconcentração não há criação de nova PJ. Por quê? Porque a desconcentração é feita dentro da própria pessoa jurídica. É uma distribuição interna das competências. Ela não está passando para outra pessoa jurídica. É dentro da mesma. Tá bom. O que a gente precisa para criar um órgão público? Qual que é o instrumento utilizado para a criação de um órgão público? Lei. Então, a desconcentração é feita por meio de lei. O instrumento utilizado para desconcentrar é a lei. Outra pergunta. Os órgãos públicos são hierarquizados? Claro que são. Nós temos órgão independente, autônomo, superior e subalterno. Então, na desconcentração, nós temos uma relação de hierarquia. Na desconcentração, nós temos uma relação de hierarquia, nós temos uma relação de subordinação. Os órgãos públicos são hierarquizados, são subordinados. A criação de um órgão público é feita onde? Olha, pode ser dentro de um ente da direta ou da indireta. Então, a desconcentração, que é a criação de órgãos públicos, ela pode ser feita no âmbito tanto da administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, como também no âmbito da administração indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Por exemplo, o INSS, que é uma autarquia, quando ele cria superintendências regionais do INSS, ele está desconcentrando. Olha como é fácil. Não tem segredo, ó. Aqui a gente pega, por exemplo, um enter. Opa, pode fazer de novo. Espera aí que eu passei onde eu não devia. A gente pega aqui, ó. Faz assim, bate o print aí. Bate o print aí para você entender bem essa parte. Aí eu já vou dar uma pequena aprofundada. Copia rapidão esse detalhe. Mas olha só como são todas situações bem importantes. Ó, na desconcentração ele passa para outra pessoa? Não, não. Na desconcentração está dentro da mesma pessoa. Ele não está passando para fora. É o próprio ente se dividindo internamente. Nesse caso, qual que é o instrumento para criar um órgão público? Lei. Órgão público hierarquizado? Foi feita a criação de uma pessoa jurídica? Não foi. Então, grava bem essas informações que estão aí na sua tela, porque elas caem demais em prova. E eu estou sendo até meio chatinho, redundante, repetente, repetitivo, na verdade, não repetente, né? Repetitivo. Porque em prova, cara, se você não chegar bem afiado, você vai perder um ponto que não pode perder. A chance disso aí cair no teu concurso é enorme. Então, olha só. Você pega aqui, por exemplo, ó, determinado ente. Você pega aqui, por exemplo, a União. Você pega aqui a União. O que que é a desconcentração? É quando a União divide suas competências internamente. Aí ela tem seus órgãos, ó, a PRF, a PF, a Receita Federal, um Tribunal Regional Federal. Aí a gente vai tendo vários órgãos dentro do âmbito da União. Ministério da Defesa, você pega aí o Ministério da Economia. Eu estou fazendo um exemplo aqui, isso aqui não tem fim. Só que eu pergunto, nós temos aqui, por exemplo, ó, uma autarquia, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia. Quando o INSS cria as suas superintendências regionais, ele está criando órgãos públicos, ou seja, ele está desconcentrando. Então, olha que interessante, ó, a desconcentração, ela pode ocorrer tanto na administração centralizada, como também na administração descentralizada. São coisas distintas. Olha como não é difícil, é bem simples, ó. Nós temos aqui a administração direta. Isso aqui é serviço público, qual que é o nome? Centralizado. Beleza. Nós temos um ente da administração indireta. Qual que é o nome disso? Prestação ou ente descentralizado. Só que o objeto do nosso estudo, que é a desconcentração, que é a criação de órgãos públicos, pode ocorrer tanto no âmbito da administração direta, como também no âmbito da administração indireta. Ou seja, pode haver serviço público centralizado e desconcentrado, e também descentralizado e desconcentrado. Muito bem? Muito bem, professor. Isso aqui é o print, não precisa nem copiar também essa parte, se não quiser, que isso aqui foi exemplozinho. Só para realmente ajudar um pouquinho. Agora, nós vamos aprofundar um pouquinho, ó. Nós temos a chamada desconcentração administrativa, que pode ser feita em razão da matéria, por hierarquia ou também a territorial ou geográfica. Vamos fazer um esqueminha? Vamos fazer um esqueminha. Não morre de cair em prova, tá? Calma, que isso aqui não é assim. Não, calma. Uma questãozinha ou outra por aí? Ah! Então a gente vai fazer um esqueminha que eu vou simplificar isso aqui, que é um pouquinho mais aprofundado, para caso apareça na sua prova, você esteja preparado. Legal? Vem comigo. Olha só. A descentralização em razão da matéria. Olha o nome, ó, matéria. Essa aqui é feita em relação aos assuntos de competência do órgão. Então essa aqui diz respeito aos assuntos de competência, assuntos de competência daquele órgão. Tá no nome, ó. Matéria, a matéria que o órgão trata. Quer ver um exemplozinho? Vamos colocar um exemplozinho. Ministério da Educação. Ministério da Educação. Então, essas matérias, esses assuntos relacionados à educação são de competência desse ministério. Quando a gente fala da descentralização por hierarquia, olha o nome, ó, hierarquia. Aqui a gente está falando da desconcentração naquelas situações em que existe, nas quais existe aquela relação de hierarquia, aquela relação de subordinação. Então, olha só, nas quais existe aquela relação de hierarquia, aquela relação de subordinação entre diversos órgãos. Entre diversos órgãos. Então, são situações que nós temos alguns órgãos que possuem essa relação de hierarquia, essa relação de subordinação. Quer ver um exemplo? Bem fácil, ó. Olha um exemplozinho, bem de boa também. Nós temos o Ministério que manda em uma secretaria, não é secretaria estadual municipal, tá? É uma secretaria no âmbito federal, que manda na secretaria, que manda, por exemplo, em uma superintendência regional, que pode mandar, por exemplo, em uma delegacia. É uma hierarquia. Quem está em cima manda e quem está embaixo. O ministério manda na secretaria, que manda na superintendência regional, que manda na delegacia. Coisa boba. Coisa boba também. Agora, olha só. A desconcentração territorial ou geográfica. Não confunda com a descentralização. Olha só. Na descentralização é para outra pessoa, é para o território federal. Na desconcentração territorial ou geográfica. Nesse caso, nós temos feita a desconcentração na qual existe uma delimitação. Anota aí comigo as palavrinhas mágicas para te ajudar a lembrar depois. Aqui são situações na qual existe uma delimitação da região de. Opa! Uma delimitação na região de atuação do órgão. Existe uma delimitação da região de atuação do órgão. É tipo assim, o órgão não exerce sobre toda a jurisdição. Quer ver um exemplo? Um exemplo bem fácil para você lembrar dessa parte aqui. Uma superintendência regional sul do INSS. Essa superintendência, ela vai atuar apenas na região sul. Aí tem a norte, a nordeste e tal. Aí vai tendo essas delimitações. Então, matéria, trata dos assuntos de competência do órgão. Hierarquia, é quando tem aquela relação de hierarquia e subordinação entre diversos órgãos. Tipo, o ministério manda na secretaria, que manda na superintendência, que manda na delegacia. E a territorial ou geográfica, que é a última que nós vimos, está no nome. Nesse caso, há essa delimitação da área de atuação daquele órgão. Por exemplo, Superintendência Regional Sul, Superintendência Regional Norte, e assim sucessivamente. Difícil? Não é. É um pouco diferente. É um pouco diferente. Mas agora que você já viu, se cai em prova, é só ir lá e fazer bonito. Então, copia aí, bate o print rapidinho dessa parte que a gente vai agora falar um pouquinho da concentração administrativa. A gente vai trocar uma ideia acerca da concentração administrativa. Muito bem, vamos lá. Olha que fácil, ó. Se na desconcentração nós estamos criando um órgão público, na concentração está sendo feito o quê? A extinção de um órgão público. O órgão público está sendo extinto e a competência volta para o órgão originário. Existe uma parte da doutrina que entende que também é concentração a fusão de órgãos públicos. Como assim a fusão, Talius? Olha, imagina que a gente pega, por exemplo, o Ministério, só para inventar aqui, tá? O Ministério da Previdência Social, a gente junta ele com o Ministério do Trabalho e Emprego. Aí junta e faz um ministériozão, que é o Ministério do Trabalho, Emprego e da Previdência Social. A gente funde esses dois órgãos em um órgão novo. Nesse caso, também é comum chamarem isso de concentração. Beleza? Não é pacífico, mas já vimos isso em prova. Tem uma parte da doutrina que também faz a referência à concentração em situações em que existe um único centro de competências. Quando a gente tem um órgão que não se divide em outros órgãos, quando tem um órgão unitário, aquele órgão que não se subdivide em outros órgãos, caso que só tem ele. Há também parte da doutrina que chama isso de concentração. Não é uma coisa muito comum. Não é tipo assim, nossa, toda hora a gente vê isso em prova. Não é comum. O que é comunzaço em prova, isso aqui você não tem a dúvida, é a extinção. É quando a gente chama a concentração, é quando um órgão público é extinto. Criou o órgão, desconcentrou. Extinguiu o órgão, concentrou. Isso aí é muito comum. Agora, há questões que já trabalharam a fusão também como sendo concentração. Você junta dois órgãos num órgão novo, ou também quando a gente pega e tem apenas um órgão. Não é um órgão que se ramifica em vários outros, tipo o Ministério. É um órgão só, tipo a Presidência da República. Ele não se ramifica em mais órgãos. Há quem chame isso de concentração. Então é só sentir a vibe da questão que dá para fazer de boa. Viu como a gente tem bastante informação? Centralizado, descentralizado, concentrado, desconcentrado. Lógico que isso vai vir muito em prova. Copia rapidinho que eu já vou passar e vou te mostrar um esquemão pica das estrelas agora, que se você entender ele, nunca mais no planeta Terra você vai errar uma questão acerca desse ponto aqui. Beleza? Beleza. Olha só. Então vamos lá, vamos para a próxima parte. Como esse tema tem nomes parecidos e ele gera um pouquinho de dúvida, que eu sei que é normal, eu fiz um esqueminha para te ajudar a memorizar essa parte e entender também. Mas agora, presta atenção que nós vamos retomar vários conceitos que lá atrás eu falei para você que ia fazer a diferença, não falei? Lembra que eu falei aquela parte de conceito introdutório, guarde essa informação no coração, tal? Beleza. Chegou o momento de colocar essas informações para fora. Vamos lá. Personalidade jurídica. Não copia nada. Só presta atenção no que o tio está falando. Você já tem tudo isso aqui no seu material. É só para agora reunir as informações. Personalidade jurídica. Quem tem? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Se essa pessoa tem personalidade jurídica, ele possui aptidão para contrair direitos e obrigações. Por exemplo, ter patrimônio próprio. Então, quando você olha para uma pessoa jurídica, você está olhando para uma pessoa que pode ter patrimônio próprio. Vamos combinar uma coisa? A partir de agora, comece a visualizar o patrimônio como sendo uma casa. Comece a imaginar a pessoa jurídica como sendo uma casa que existe sozinha. Vamos lá, coloca aí comigo. Olha só. Então, vamos fazer nosso desenho. Ó, aqui nós temos uma casinha. Uma casinha. Ai, que desenho bonito, professor, é muita habilidade. É, pois é, eu sei. Agora, olha só. Vamos pensar que essa casinha aqui é o ente da administração direta. União, Estado, DF, município. Por exemplo, a União. Por exemplo, a União. Então, quando a gente tem a União, Estado, DF, município, todos eles são pessoas jurídicas? Sim, professor, e todos são pessoas jurídicas. Então, tá. E quando o serviço público é prestado dentro dessa casa aqui? Qual que é o nome disso? Centralização. Então, quando o serviço público é prestado dentro dessa casinha, nós temos a chamada centralização administrativa. Muito bem. Administração direta pode criar outras pessoas jurídicas? Pode. Ela pode criar um ente da administração indireta. E eu te pergunto, o ente da administração indireta está aqui dentro? Não. Ele não é pessoa jurídica? É. Tipo uma autarquia, uma fundação pública, uma EPI, uma SEI, não é pessoa jurídica? Sim. Então ele não está aqui dentro. Ele existe aqui fora. É como se fosse, ó, uma outra casinha. É como se fosse uma outra casinha. É uma outra casinha. Essa casinha aqui é o ente da administração indireta. Por exemplo, uma autarquia, como o INSS. Quando a administração pública vem e transfere e cria essa outra pessoa jurídica aqui da indireta e o serviço público é prestado aqui, ó, qual que é o nome disso? Descentralizado. O nome disso é descentralização. Então, olha até aqui como está fácil. Quando é a direta prestando, centralizado. Quando é a indireta prestando, descentralizado. Até aqui está fácil? Até aqui está fácil. Mas vamos falar um pouquinho mais da indireta. Nesse caso que ele descentralizou para a indireta, houve a criação de uma nova pessoa jurídica? Houve. Aqui, ó, ele criou uma nova pessoa jurídica. Esquece o particular, hein? Estamos falando da indireta. Nessa relação da descentralização, quando a direta passa para a indireta, uma casa manda na outra? Não. Então, nessa relação, não tem hierarquia. Então, nessa relação de descentralização, não há que se falar em hierarquia, não existe uma relação de subordinação. O que nós temos aqui é a tal da tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Tá beleza até aqui? Até aqui tá beleza, tio. Então, olha só. Direta prestando, centralizado. Passou para outra pessoa, a indireta, descentralizado. Esquece o particular agora. Vamos usar como exemplo a indireta só. Esquece o particular. Quando ele descentraliza aqui para a indireta, criou uma nova pessoa jurídica? Sim. Mas nessa relação de descentralização, há hierarquia e subordinação? Não tem. Show de bola. Agora, olha só o conceito. O que é um órgão público? Conceitinho de órgão público. Órgão público é a distribuição interna de competências de uma pessoa jurídica. Então, quando a administração cria um órgão público, ela está criando algo fora? Não. O órgão público está dentro da própria pessoa jurídica. Então, olha só. Quando a administração pública cria um órgão público, é como se ela estivesse criando quartinhos dentro dessa casa. Claro que é uma casa com milhares de quartinhos. É uma casa que tem milhares de quartinhos. Primeira pergunta. Pode ser. Qual que é o nome disso aqui? Primeira pergunta é essa. Qual que é o nome disso? Quando ela está criando um órgão público. Qual que é o nome que nós damos disso? Desconcentração. Na desconcentração tem o ozinho de órgão. Tá bom. Na desconcentração, há a criação de nova pessoa jurídica? Não. Na desconcentração, a administração pública, ela não cria, a palavrinha não, ela não cria uma nova pessoa jurídica. Mas vamos lá. O dono da casa manda no quarto da casa? Lógico que manda. Então, na desconcentração, existe uma relação de hierarquia. Na desconcentração, nós podemos afirmar que existe uma relação de hierarquia, que existe uma relação de subordinação. Uma perguntinha, mais uma. Dentro da administração indireta, pode ser feita a desconcentração? Pode. Os entes da administração indireta também podem se dividir internamente e criar os seus órgãos públicos, como, por exemplo, uma superintendência regional do INSS. Olha só quantas distinções nós temos aqui. Claro que isso aqui é um chá para banco fazer pegadinhas. Por quê? Porque são nomes parecidos com regras que variam, com regras opostas. Olha só, na descentralização tem hierarquia? E na desconcentração? Na descentralização para indireta, foi criada uma nova pessoa jurídica? Foi. Na desconcentração, que é um órgão, está criando nova pessoa jurídica? Não está. Aqui eu estou tentando simplificar ao máximo que está ao meu alcance para você poder entender a matéria. Eu estou tentando simplificar o máximo possível que está no meu alcance. Só que ainda assim é um pouquinho complexo, mas não é muito não, tá? Depois que você pega as manhas, vai que é uma beleza. Só que aí você tem que estar com tudo isso bem firme. Quando chegar a questão, ou o examinador às vezes faz uma questão mais de boa, ou às vezes ele faz aquela questão maldosa, cheia das macumbas, para te fazer a pegadinha. Você tem que aprender a limpar as informações inúteis e procurar as informações que aqui a gente trabalhou. Se você pegar isso aqui, eu garanto, você não perde questão nenhuma. O examinador pode vir com aquele coração peludo, cheio de ruindade. Você faz a questão numa boa e garante um ponto que seus concorrentes não vão garantir. Então, bate o print aí rapidinho, dá uma copiadinha, que a gente já vai fazer uma outra coisinha agora. Muito bem. É bastante informação, né, professor? É bastante informação. É bastante informação. Então vamos fazer o quê? Um resuminho. Vamos fazer um resuminho. Já era um resumo. Agora vou fazer o resumo do resumo. É muito resumo, né, cara? É resumo pra caramba. Vamos lá. O que é a centralização mesmo? A centralização é quando nós temos o próprio ente federado. A centralização é quando nós temos o próprio ente federado prestando o serviço público. E esse ente federado faz isso por meio dos seus próprios órgãos e dos seus próprios agentes. Dos seus próprios órgãos e dos seus próprios agentes. É um órgão ou um agente da administração direta, do próprio ente federado. Muito bem. Quando a gente fala da descentralização, nesse caso, o ente federado transfere aquele serviço para quem? Ele transfere aquele serviço para um ente da administração indireta, autarquia, fundação pública, EP ou SEM, ou ele também pode fazer essa transferência para um particular. Muito bem, muito bem. Algumas informaçõezinhas acerca da descentralização. Na descentralização, ele transfere para outra pessoa. Ó, a descentralização, ele transfere para outra pessoa, que pode ser uma pessoa da indireta ou um particular. E na descentralização, nós não temos hierarquia ou subordinação. Na descentralização, opa, não há que se falar em hierarquia. Na descentralização, não há que se falar em hierarquia ou em subordinação. Pois entre a direta e a indireta não tem hierarquia, nós temos a tutela administrativa, e entre a direta e o particular é uma mera fiscalização. Beleza? Beleza. Quando a gente fala da concentração, o que que nós temos? A extinção ou a fusão. A extinção ou a fusão de órgão público. Órgão público. Muito bem. O que é a desconcentração? A desconcentração é quando nós temos a criação. E essa é bem mais cobrada em prova, bem mais importante. É quando nós temos a criação de órgão público. Ele está criando um órgão público. Por isso tem esse ozinho aqui, ó, de órgão, para você lembrar que é de órgão. Alguns detalhes acerca da desconcentração. Primeiro deles, a desconcentração ocorre dentro da mesma pessoa. Olha só. Enquanto na descentralização ele vai para outra pessoa, na desconcentração ele ocorre dentro da mesma pessoa. Já viu essa diferença? Na desconcentração não há nova PJ. Administração pública, ela não cria uma nova pessoa jurídica. Nós estamos dentro da mesma pessoa jurídica. Da mesma pessoa jurídica. E último detalhe. E último detalhe. Aqui na desconcentração, ô cacete. Aqui na desconcentração há. Aqui na desconcentração há. Na desconcentração existe hierarquia. Aqui na desconcentração existe subordinação. Beleza? Tudo que nós vimos até aqui resumido na veia com as principais informações. Isso aqui é algo que eu fui aprendendo a fazer tanto enquanto concurseiro como professor também, né? Eu sempre trouxe comigo esse costume de ir resumindo tal, porque assim a gente consegue desenrolar melhor a matéria. Então, ó, o que que nós vimos aí? A diferença básica desses quatro institutos. Na centralização, é o próprio ente federado da administração direta prestando serviço por meio de seus próprios órgãos e agentes. Na descentralização, ele transfere para outra pessoa da indireta ou para um particular. Na concentração, ele está extinguindo ou fundindo órgãos públicos. E na desconcentração, que é importante, ele está criando órgãos públicos dentro da mesma pessoa, não havendo a criação de uma nova pessoa jurídica, mas é um caso em que há hierarquia ou subordinação, beleza? Aí você associa esse quadro com aquela regrinha que a gente viu antes, quando a direta passa para a direta das casinhas, tá ligado? Muito bem, fazendo isso aí, você revisa várias vezes, em prova vai ser um sucesso. Então vai lá, bate o print ou termina de copiar e caso tenha perdido algum detalhe, 5 segundinhos para bater o print, sabe por quê? É, porque nós vamos aprofundar um pouquinho agora. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho, rapaz. Tá pensando o quê? Aqui o bagulho fica doido, a criança chora, a mãe não escuta. Vem comigo, ó. Vamos aprofundar. Eu tô falando aprofundando, por quê? Porque você não vai ver isso toda hora. Mas nós vamos ver o que que é a descentralização política e a desconcentração política. Veja bem, a descentralização política é diferente do que nós vimos até agora. O que nós vimos até agora é a descentralização administrativa. É diferente. A gente estudou até aqui a administrativa. A desconcentração política é diferente dessa desconcentração que nós vimos até aqui. Só que é diferente da desconcentração administrativa. Mas por que, Thales? Está no nome, política. Isso aqui é algo um pouco mais relacionado ao direito constitucional. Mas você acha que o examinador quer saber? O examinador não está nem aí, rapaz. Direito administrativo é casa da mãe Joana. Ele pergunta um monte de coisa toda hora e vem falando um monte de negociada. Então, cuidado. Está escrito aprofundando. Por quê? Porque você só vai pegar essas informações depois que você aprendeu a descentralização administrativa, a desconcentração administrativa. Professor, é a primeira vez que eu estou estudando isso. Então, deixa quieta essa parte. Deixa quieta, tipo assim, anota, mas não pira com ela. Depois que você ver o tópico algumas vezes, já estiver ali um pouquinho mais ninja, tal, manjando desses paranauês, aí você faz essa complementaçãozinha aqui, beleza? Mas vamos lá, vamos fazer então. Ó, quando a gente fala da descentralização política, nós estamos falando daquele caso em que a Constituição Federal faz a distribuição de competências. Aqui, nós estamos falando daquela distribuição de competências feita pela própria Carta Magna, pela própria Constituição Federal, entre os entes federados. Entre os entes federados. Então, quando a Constituição Federal criou os entes federados, o que ela fez ali foi a descentralização política. Já está feito, eles já existem. Beleza. Na desconcentração política, também nós temos aqui a Constituição Federal fazendo a separação dos poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. Vou colocar de forma bem resumida, porque isso aqui não é uma coisa que você encontra toda hora em prova, é uma questão bem abacaxi mesmo, é uma questão um pouquinho mais pesada, mas com isso aqui você já consegue dar teus pulinhos em prova. Então, ó, cuidado para não confundir descentralização administrativa com descentralização política. Desconcentração administrativa com desconcentração política. Muito bem? Muito bem, professor. Então, bate o print, copia rapidinho aí esses detalhes Mas eu até escrevi, aprofundando ainda. Para quê? Para você saber que isso aqui não é uma coisa que você vê toda hora. Aí o examinador que está no nível capetódico mesmo de questão. Mas, veja aquilo antes. Caso ele cobre uma questão tratando dessa tal da política aí, como que a gente viu até aqui, a gente resolve, beleza? Então, ó, revise várias, 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 várias e várias vezes essa matéria. Porque, embora seja um tópico curto, a manha é que ele mistura tudo que nós falamos antes de administração direta e indireta e também o tópico de órgãos públicos. Então, esse tópico é meio que uma junção daqueles tópicos anteriores, sendo que a banca traz algumas palavras, a doutrina, no caso, traz algumas palavras, alguns termos novos. Então, ó, é bundinha na cadeira, muita revisão, muito estudo, os quadrinhos em branco, vai preenchendo, grava o esquema das casinhas, papira bem bonito os teus resumos, porque você vai ver o tanto que isso aqui cai em prova. E logo na sequência, nós vamos fazer um monte de exercícios para deixar o conteúdo bem afiado, para você ver realmente como isso aqui é trabalhado, beleza? Então, na sequência, a gente treina. Porque treino é treino, jogo é jogo, mas quem não treina também não joga. Até já! Thank you.